Senador, a gente está aí de novo às vésperas de uma nova indicação, né, para a vaga de ministro do Supremo, com a saída da ministra Rosa Weber. E mais uma vez esse assunto volta ao centro dos debates. Agora, com essa declaração do presidente Rodrigo Pacheco, o senhor acha que essa proposta ganha mais força?
Eu creio que sim. Primeiro porque o presidente Lula vai indicar o segundo que tem direito. A partir daí ele perde aquele interesse de 75 anos. E segundo porque a força do presidente do Congresso Nacional, do Senado Rodrigo, dando essa declaração, aí sim a gente atinge uma firmeza e a PEC dessa vez vai pegar vento sim. Vão aparecer outras PECs, outras propostas, mas a nossa é o ponto de partida.
Desde 2019.
Desde 2019 que a gente apresentou, e ela é um ponto de partida. Fixa em 8 anos, algumas regras pequenas, e certamente na discussão outras ideias virão. Algumas sensatas, outras absurdas. E a gente vai tentar evitar as absurdas.
Agora a gente quer saber quais seriam essas ideias sensatas e quais seriam as absurdas.
Eu acho que as absurdas seriam você, por exemplo, querer que até os 70 anos o ministro possa ser nomeado. Ele vai passar só 5. É que aumentar uma idade muito elevada para 50 anos, esse tipo de coisa, que a OAB tenha direito a uma vaga, que o Ministério Público tenha direito a outra, isso não vai ser acatado. O que a gente trabalha muito é no tempo que se dá para o presidente nomear, indicar, para o Senado sabatinar e para o presidente publicar. Isso a gente já tem nessa regra, os outros a gente vai ter que ouvir.
Então vamos por partes. A sua PEC, ela prevê 8 anos, mandato fixo sem recondução.
Sem recondução. E 30 dias vagou o cargo para o presidente indicar. E 60 dias, no máximo, para o Senado sabatinar. E mais 30 para o presidente, até, né? O presidente sancionar e publicar. Se você ver o episódio do André Mendonça, o ministro André Mendonça, passou mais de 6 meses, 8 meses. Então, a gente não quer que isso aconteça de novo, quer evitar. A PEC visa isso. Simples. O presidente tem a prerrogativa de indicar. Claro que agora vão surgir outras ideias. Isso que eu estou te falando, tem algumas que tem que ser cortadas.
Porque havia também uma outra proposta do senador Lazier Martins, isso, que criava também critérios para indicação. E na fala do senador, do presidente do Senado, ele fala também em elevar a idade mínima. Isso, critérios para indicação e elevação da idade poderiam ser também incluídos nessa proposta?
Eu acho que sim, elevar a idade mínima, talvez sim, porque Senado é 35 anos. Lá também. Então, elevar é possível. Agora, elevar para 70 anos não dá. Não dá. E o mandato, a questão vai ser quanto tempo, fixar em quanto tempo. Eu achei que 8 anos era simbólico, é o mandato de um senador. Tem gente que, o Moro, por exemplo, falou que gostaria que fosse 12. O presidente falou em 11 e 16. Então, essa vai ser a maior questão. Essa vai ser a espinha dorsal, que vai ter que ser aprovada. Agora, aquelas outras ideias, você vai assumindo e discordando ou não. Essa ideia de cada segmento apresentar um como Ministério Público, eu acho que essa não passa. Eu acho que essa não passa. E outras exigências absurdas. Você tem que ter, que o VAR saber mesmo tenha que ser obedecido. A gente tem que ter regras que possam ser cumpridas. Agora vai ser uma discussão para mais de metro. Eu testemunho, eu tive aqui umas boas 4 vezes, 3 vezes falando desse assunto. Mas dessa vez pegou vento. Por quê? Porque o presidente, Rodrigo Pacheco, assumiu a postura de que ele também quer isso.
E por que que, quais são os riscos, né, desse mandato vitalício? Por que que ele não é bom?
Na minha concepção, e muita gente concorda com isso, o que me fez apresentar essa PEC, um mandato vitalício, aquele mandato, teve um que assumiu 43 anos, vai ficar lá o tempo todo. Quando ele tem até 75 anos para sair, ele já está inimputável, ele já fez sua vida fora do país, ele já fez o que tinha que fazer, as bobagens que tinha que fazer, e não vai dar satisfação a ninguém. Nunca. Esse mandato vitalício longo, prolongado, nós somos seres humanos, eles são juízes. Acaba envaidecendo alguns, dando sensação de poder a outros, de poder ilimitado. E você sabendo que só tem 8 anos de mandato, nós temos 8 anos sabendo que vamos para a eleição. Então a gente tem que estar pronto, atender o nosso eleitor que nos mandou aqui. Esse pessoal não acaba nem atendendo a quem os indicou, porque eles vão ficar até os 75. Mandato longo é prejudicial, sim. Ele fica cometendo os mesmos erros até os 75 anos. E hoje eles se sentem, alguns deles se sentem semideuses, porque podem fazer tudo, porque usurparam a nossa prerrogativa de legislar. Então eles estão fazendo muita coisa absurdamente, muito além da Constituição brasileira.
O senhor acha que esses problemas, né, essa insatisfação de parte dos senadores em relação à postura do STF em algumas matérias específicas, pode ainda também aumentar essa força em relação a essa proposta?
Graças a Deus está aumentando a força por isso mesmo. O Supremo vinha usurpando, legislando, era uma lei aqui, outra lei ali. De repente o Supremo resolve ao mesmo tempo legislar sobre aborto, que é uma questão decidida. Já está decidido, é crime, está criminalizado, exceções em alguns casos. É, entorpecente, maconha, que está inclusive no Código Criminal. É, decidir também sobre marco temporal e legislar sobre volta do imposto sindical. Ou seja, tudo ao mesmo tempo, como quem diz, nós estamos legislando de verdade, nós temos uma pauta legislativa. E essa pauta é nossa. O eleitor nos elegeu para que nós tratássemos das leis, para que nós não julgássemos a Constituição, colocássemos leis na Constituição. E os ministros que foram alavancados para julgar a Constituição e interpretar, estão achando que podem legislar. Eles não podem legislar. Quando eles legislam, eles estão usurpando, penetrando, invadindo um outro poder que é igual ao poder que eles têm.
O senhor apresentou essa PEC em 2019. Queria saber por que ela até hoje não caminhou como o senhor esperava que ela pudesse ter caminhado.
Carla, no sistema presidencial, seja no Itapipoca, no Vasco, no Flamengo, quem manda é o presidente. Ele é que bota em pauta o que quer. O regimento diz que não, que é o colegiado de... Mas o presidente acaba... São muitas coisas que na pauta ele escolhe. Então, naquele momento, a pauta não é conveniente para o presidente. O assunto não repercute diante dos pares, no plenário, porque muitos não querem, né? Pensa que é hostilizar, a mídia diz que é hostilização suprema, a mídia diz que é retaliação suprema, e não é, tanto é que é de 2019. Então, o assunto acaba ficando morno. Quando vem indicação de um novo ministro, ele vem à baila, e dessa vez veio muito mais, porque agora vai realmente pegar vento e nós vamos levar em frente isso.
Essa insatisfação com a Corte, né, com a Corte Suprema, com os ministros, ela já tem algum tempo, mas até que ponto também o Senado tem a sua parcela de culpa, de responsabilidade,
tem,
porque a sabatina acontece aqui, né?
Isso. Não, é culpado na sabatina, que você acaba não reprovando, não existe isso, mas se culpa cabe ao Senado, a maior é de demorar a decidir. O marco temporal veio da Câmara já tem meses. Se a gente tivesse votado na semana seguinte, o Supremo não teria nem votado mais. Ou se tivesse, estaria declarando guerra a gente. Então a nossa demora tem colaborado para isso, é a culpa do Senado. Alguns senadores carregam culpa também, porque eles perdem votação aqui no Senado e correm para os braços do Moraes e do Barroso, pedindo que refaça, porque é inconstitucional. É tudo que eles querem. Ora, se o próprio senador está pedindo que eu decida, eu vou decidir. Falta alguns ministros do Supremo o senso de humildade. Porque eles têm de humildade e de responsabilidade, de atribuições de tarefa, porque uma questão legislativa não diz respeito a eles. Quando eles assumem decidir essa questão, eles estão usurpando, estão invadindo. Ora, o senador procura o colo do ministro. O ministro faz, não, o colo não serve porque isso aqui é interna corpus, sei lá com vocês, eu não vou meter. E eles têm se metido em tudo eles têm decidido. No Covid, decidiram para qual município a vacina iria e qual a quantidade de vacina. O que é um absurdo, sendo executivo.
Os senhores pretendem ouvir integrantes do Supremo na hora de votar, de discutir essa matéria?
Se dependesse de mim, não. Mas não depende de mim, depende do presidente. Eu não tenho mais que ouvir os ministros. Os ministros é que têm que nos ouvir. Eles é que estão exorbitando. A gente tem que ouvir as críticas. Vocês não estão cumprindo o papel de vocês. Crítica. A gente vai ouvir.
Muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Tá, obrigado. Eu que agradeço.